Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária?
Pedro Santos?
Ele mesmo? Espere, conheço essa voz. Licínio?
Ele mesmo.
Acho que é agradável surpresa. Então, rapaz, como vai a vida? Ainda no Instituto Médico Legal?
Exatamente. Ainda faltam alguns anos para a aposentadoria.
Mas é uma satisfação, meu velho. Mas acho que não foi apenas para bater papo que você me telefonou, né? Qual é o problema?
Você não muda. Sempre o mesmo, olhando tudo com desconfiança. Olha, na verdade, eu tenho um pequeno problema. Aliás, não é da minha conta, mas... não achei o caso esquecido.
Espera aí. Vamos por partes. É algum crime?
Exato. Isto é, acredito que sim. Mas o grande caso é que... foi dado como afogamento ocasional.
Já sei. Algum dos presuntos que lhe enviam para o exame, né? Você fez a necrópsia e não se deu por satisfeito.
Mais ou menos. Eu não tenho nada que me meter com o assunto, mas... fiz minha obrigação. Você sabe como são essas coisas?
Eu sei, rapaz. Olha, eu acho melhor dar um pulo até aí, para conversarmos. Aqui a maré anda calma, de maneira que eu tenho tempo para os amigos.
Ótimo, então venha. Eu estou esperando. Ou muito me engano, o assunto vai bem mais além do que um simples encontro de um morto no canal. Venha depressa.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soberal, Um Morto no Canal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Minoro, pode saber onde o justíssimo amigo vai indo com tanta pressa?
Minoro. Foi bom você aparecer. Eu estou indo para o Instituto Médico Legal. Quer vir comigo?
Bom, não é passeio dos mais agradáveis, não?
Realmente.
Mas se o amigo vai até lá é porque tem alguma coisa importante para fazer. Minoro vai mim também.
Ótimo. Vamos andando. Logo saberemos do que se trata.
Isso. Como? Mas peraí, o amigo ainda não sabe do que se trata?
Não, Minoro. Eu recebi há pouco o telefonema de um velho amigo, o Dr. Licínio, que trabalha no Instituto Médico Legal.
Sim.
Ele tem um caso estranho em mãos e solicitou a minha ajuda.
Então vamos desvendar o caso estranho, não? Tá? Vamos logo. Vamos.
Aí está o corpo.
Uhum. É um homem de meia idade. A aparência, apesar da morte que teve, não é das piores, não? As feições não estão muito alteradas. Morreu afogado, não?
Sim. O corpo foi encontrado pelos trabalhadores que começaram a assentar as bases para as arquibancadas no canal do Mangue.
Canal do Mangue? Olha essa. Parece incrível que alguém possa morrer afogado ali. A não ser, é claro, se for vítima de um desastre de carro.
Pois o corpo foi encontrado boiando entre várias imundícies. Os homens chamaram o chefe da turma de trabalho, que incontinenti chamou a polícia. O corpo foi trazido para cá.
Identidade?
Nenhuma. Julgam tratar-se de um dos muitos mendigos que dormem pelas imediações embaixo do
viaduto. Peraí, Licínio, você disse que julgam? Se bem eu conheço, você não pensa da mesma maneira.
Bom, isso é verdade.
Por quê? Posso saber?
O homem era muito bem tratado para ser um réu de mendigo. Repare nas mãos e nos pés.
Sim, muito. Tem unha tratada. E a unha do pé também, não?
Estranho,
hein? E tem mais? Vou abrir-lhe a boca para você ver. Repare bem.
Dentes tratados. Uma ponte em platina. Boca de alguém que frequenta dentista com assiduidade.
Não acha que o mendigo não pode dar-se ao luxo de ter uma ponte de platina?
Isso. O luxo doutor tem razão, não? Mendigo não tem ponte na boca, não. Mendigo geralmente dorme embaixo da ponte, não?
Você sempre com as suas gracinhas, não é, Minuto?
Mas é isso.
Está atacado hoje,
né? Não, mais ou menos.
Senhor. Licínio, roupas pertences?
Vou mostrar-lhe as roupas com as quais ele foi encontrado. Venham comigo.
Vamos lá. Venha, engraçadinho. Venha.
Vamos lá.
Olha, o homem chegou aqui com estes farrapos.
E estou vendo. Paletó de tweed. Já deve ter sido elegante em melhores dias, não?
E agora está todo rasgado e está sujo.
Uma calça de brim barato, né? Uma cordinha no lugar do cinto.
E estas alpacatas?
Mas peraí, o homem não usava camisa?
Não, nada de camisa, só isto.
É tudo muito esquisito, né?
Isso.
Sem contar que o paletó estava apertadíssimo no corpo, embora as costuras da manga embaixo do braço não estivessem partidas.
E aí, o senhor, você pretende chegar? Se o homem usasse durante algum tempo um paletó pequeno, as costuras sobre os braços acabariam por desfazer-se, não é isso?
Exatamente. E depois, os mendigos, via de regra, usam roupas maiores e nunca menores do que seus corpos.
Tem noção. Isso quer dizer que...
Quem usava este paletó era menor do que o morto.
O meu amigo Minoru, o que foi desta vez? Qual é a graça?
É que, Minoru, desculpe, Luiz, amigo, não estou zombando de ninguém, não. É que o Minoru riu porque sempre escutou dizer que defunto era menor. Dessa vez, ao contrário, o defunto é maior,
não? Peraí, isso é uma coisa séria. Muito bem. No caso presente, o defunto era maior. Mas, Licínio, uma coisa salta aos olhos.
O quê?
Pelo trato das mãos, dos pés e da boca, pode-se quase garantir que o morto não era um mendigo, e sim um homem de certo trato, né?
Agora resta-nos descobrir quem era ele.
É o que trataremos de fazer. Escute, você tem fotografias do morto?
Sim, eu mandei que fotografassem assim que comecei a ter desconfianças. Tiraram várias fotografias do corpo inteiro e do rosto em close. Não ficaram muito más.
Usaremos as fotografias. Pediremos ajuda aos jornais, às estações de TV. Mostraremos as fotos e pediremos a ajuda de alguém que por acaso conheça o morto.
Ótimo, aí está uma excelente ideia. Eu sabia que você interessasse pelo assunto.
Vamos apanhar as fotos e depois que distribuirmos, irei fazer um reconhecimento nas cercanias do local onde o corpo foi encontrado. Está vendo, Milão?
Já, sim.
Temos muito trabalho pela frente.
Então vamos logo começar a fazer, né? Quanto mais depressa a gente começa a fazer as coisas, mais depressa passa o trabalho para trás, né?
Mas e chega de gracinhas, né? Minoru, foi aqui que encontraram o corpo. Não tem nada de interessante por perto.
É verdade, só tem esse pessoal aí trabalhando, né? Muito carro passando, muito ônibus, nada mais.
Espera, Minoru. Acabo de notar uma coisa interessante.
O que é?
Olha ali, na direção do meu dedo.
O que é que tem?
O que é que você está vendo ali, ó?
Ali?
Ali.
Ah, sim, está vendo uma mulher lavando uma roupa no laguinho, né?
Sim. Uma mulher com aparência de mendigo.
Isso.
E mais adiante, embaixo do viaduto, o que é que você está vendo?
Ah, estou vendo uma porção de caixote, tudo assim, um em cima do outro, tudo empilhado, né?
Pois eu acho que onde você vê apenas caixotes empilhados, existe muito mais.
Entendi muito mais, mas Minoro pede desculpa, mas não entendeu, não.
Aquilo é uma casa, Minoro.
Uma casa?
Sim, sim, uma casa improvisada por mendigos ou desocupados. Vamos falar com aquela mulher. Talvez ela nos saiba informar alguma coisa. Bom dia, minha senhora.
Senhora? É com eu mesmo que o senhor está falando?
É, minha senhora, mas não se aproxime muito, não, viu, tá?
Mas pode tirar fora, senhora, moça. Quem é que nesse mundo de Deus dá senhoria a Maria Cachacinha? Quem?
Ah, você que é a Maria Cachacinha? Ah,
pois é. Bom, quero dizer, Maria é meu nome. Cachacinha?
É sobrenome, não?
E que é sobrenome, senhor? Já viu alguém se chamar Cachacinha?
Quer dizer que não é sobrenome? Ah,
tá na cara que não, né, senhor? Cachacinha é um apelido carinhoso que meus coleguinhas e minhas coleguinhas de infortúnio me apoiaram.
Seus coleguinhas de infortúnio?
Pois é.
Maria, diga uma coisa.
Eu só posso dizer depois que o senhor perguntar. Pergunto para ver se você vai responder. Pergunta, moça.
Você mora aqui mesmo?
Moro. Isso é, não moro.
Mas não entendeu. Afinal, a senhora mora ou não mora?
Moro e não moro.
Isso é. Minoro ficou na mesma.
Deixa que eu explico. Aí, não veio o senhor que eu só vi esse lugar aprazível para verandear?
Para veranear?
É isso mesmo. Veranear. Aí, eu moro mesmo é nas imediações da igreja de São Francisco. Fica perto do trabalho.
Trabalho? Quer dizer então que a senhora trabalha?
Quem é que pode viver sem trabalhar, seu? Eu trabalho, se o senhor trabalha.
E o que é que você faz, Maria?
Eu tiro esbola na porta das igrejas, né? Pois
trabalho.
É.
Isso é trabalho.
Mas de vez em quando, né, um cristão também precisa descansar.
É isso, isso.
É. Aí, né, eu conto os meus trocados e se dá pra passar, assim, alguns dias na maciota, eu me mando pra cá, né? Mas foi pra isso que fizemos essa cabana aqui embaixo da ponte e pertinho, né, aqui do lago. A gente passa uns dias aqui, só vendo os carros ir e vir. Lava a roupa suja, né? Que meia nesse laguinho, toma banho. Ei, um sossego. Aí, quando o dinheiro acaba, a gente volta pro batente.
A gente quem?
Eu mais o Miro.
Miro? E quem é o Miro?
É o senhor das minhas relações. O senhor que me protege. Ai, aqui, mas não é que assim que você tá pensando. Não. Olha, Miro é um homem fino, educado, inteligente. Um homem que já teve muita leitura em outros tempos. Enfim, um homem destruído. De que você tá rindo, seu?
Nada, não. Ah. A menina nem tava com vontade de ir, não.
Ah, pois então, você tá maluco ou bebeu? Ninguém se ri à toa, né?
O Minoro estava rindo da destruição do seu amigo.
Pois é, isso mesmo. Você pensa que eu não sei o que é que eu digo? Eu disse, repito e assino embaixo. Miro é um homem muito do destruído. A garante até que é mais destruído do que vocês dois aí.
Ah, Miro, eu acredito aí.
Quer dizer que o Miro mora com você aqui nesta casa de verdade?
Tula! Que que o senhor está pensando que eu sou? Olha aqui, olha meu. Eu posso tomar minhas tibucas, eu posso fazer os meus cozuê de vez em quando, né? Mas ok, ó meu, eu sou moça aderente, tá sabendo?
Eu sei. Eu não quis ofendê-la, dona Maria.
Olha aqui, ali tem dois cômodos, viu? Um não tem nada que ver com o outro. O Miro fica de um lado e eu do outro. Tudo com muita amizade, viu, meu? Muita educação, muito respeito. O que é que há?
E onde é que está o Miro?
Vocês querem falar com ele, né? Eu devia ter adivinhado. Tá se vendo, né? Que vocês dois são gente educada, gente fina, né? Só podia estar perfurando o Miro. Como o outro que vem sempre aqui?
Então o Miro tem um amigo, assim como nós, que vem sempre procurá-lo.
Tem, sim, senhor. O homão bonito, né? Cheio de nome top. Tem até carro?
Tem carro?
Tem carro, sim, senhor. Não é mentira minha, não, viu? Meu, eu vi ele deixar o carro ali diante e atravessar pra conversar com o Miro. E no outro dia, né, o Miro foi no carro dele.
Não diga.
Digo. Pois sim, é verdade. O Miro saiu com ele naquele dia. Era até de noite.
E o Miro não voltou mais?
Como é que você sabe? Já sei. Vocês são também amigos daquele outro.
Diga-nos uma coisa, Maria. Você viu quando encontraram um homem morto lá adiante, boiando no canal do mangue?
Isto é, eu vi uma porção de gente junta e tratei de vir para bem longe. Muita gente junta não presta, né? Dá sempre em água de barrela.
Eu tenho aqui comigo o retrato do homem que foi encontrado boiando ali adiante dentro do mangue. Sim. Veja se você o conhece.
Espera, deixa eu ver. Esse retrato aqui, deixa eu ver. Parece. Mas é ele mesmo. Claro. Só pode ser ele.
Miro?
Não. O amigo do Miro. O tal homem que vinha de carro. Mas ele tá com a cara meio esquisita, né?
Está morto, Maria.
Nossa. Quer dizer que depois que saiu daqui, que comeram, o homem caiu no mangue?
Ou então jogaram, né?
Mas, quem que ia fazer uma coisa dessa com um homem distinto daqueles? Ninguém, não é mesmo? Mas se fosse com eu ou com um dos meus companheiros, dava lá, né? Mas com um camarada distinto.
Ouça, Maria.
Sim.
Eu quero que você venha conosco.
E com vocês?
É.
Pra onde?
Até minha casa.
Sua
lá
casa.
Você poderá beber alguma coisa, comer.
Beber eu aceito. Comer não. Assim também já é abuso.
Então vamos indo. Eu deixei meu carro ali adiante. Vamos indo, vamos. E então, Maria?
Olha aqui. Eu já tô com a garganta seca, viu? De tanto é retratinho de homem. É de frente de lado, de frente de lado, de frente de lado. Que enjoação, senhor. Depois, né, até agora, vocês não me deram nada pra eu molhar aqui a garganta. Uma falta de cortesia, meu. Afinal de contas, eu sou a senhora, né, meu?
Você já terá alguma coisa para beber.
Então
não reconheceu nenhuma das fotografias?
Eu não. Eu nunca vi essa gente arada toda aqui na minha vida.
Pois é. Pensei que entre as fotografias você encontraria alguma de seu amigo Miro.
Duvido. Miro é um homem fino. E não ia se misturar, não. Misturar-se, quer dizer, o retrato dele, né, com essa gentalha aí. Não vê, senhor? O que é isso? Oh, olha o despertador tocando aí, olha.
Isso não é despertador, não. Isso é telefone.
Eu sei. Seu bobo. Eu só queria ver se vocês iam me corrigir. Oh, se eu pensar que eu sou lelé da cuca.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária. Sim, sou eu mesmo. Como? O que foi que a senhora disse? Tem certeza? Uhum. Por favor, o seu nome e endereço. Em um momentinho que eu vou anotar. Final Minoro, uma senhora dizendo que o morto se parece com o seu marido.
Isso.
Pode dizer, madame. Sim, sim. Pode dizer. Uhum. Aguarde minha chegada dentro dos próximos minutos. Vamos já para aí. Até já, hein? Vamos, Minoro. Uhum. Parece que achamos o princípio da meada.
Tá.
Vamos.
Já, vamos embora.
Ei!
Você fica aí mesmo esperando por nós. Minha assistente lhe dará alguma coisa para comer.
Para comer? Bola.
Não, mas vai dar para beber também.
Depressa, Minoro.
Ah, melhorou. Que fato. Onde já se viu largar uma convidada sozinha, olhando para as paredes? Que falta de consideração.
Dona Elvésia?
Sim, eu mesma. O senhor é o inspetor Santos, não é? Tenha bondade de entrar.
Esse aqui é o meu amigo e auxiliar, Minoro.
Ah, sim, muito prazer.
Vem sentar.
Mas sentem-se, por favor.
Verdadinho muito, né?
A senhora me disse pelo telefone que pensou reconhecer no retrato que fizemos publicar o seu marido.
Pensei não, inspetor. Eu sei. Eu tenho certeza absoluta que aquele homem é o meu marido.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Morto no Canal.
Olha, inspetor, o senhor mesmo pode ver ali, sobre aquele aparador, uma fotografia de Argemiro. Veja e diga se não é a mesma pessoa do retrato que está no jornal.
É. Uhum, a senhora tem razão. Então, seu marido chama-se Argemiro?
Sim, senhor. Argemiro Marines de Gouveia.
E desde quando desapareceu de casa?
Ah, eu não sabia que Argemiro estava desaparecido.
Como é, senhora? Não sabia?
Eu me explico melhor. Argemiro viajava muito sem dar satisfações nem deixar recados. Era... Bem, eu não vou mentir. Agora que é o que tudo indica, ele está morto. Argemiro não era um bom marido. Era um pequeno déspota. Vivia sua vida como melhor lhe parecia, sem se incomodar com os demais. Genioso, prepotente e sádico.
Sádico?
Sádico, sim. Argemiro divertia-se com o sofrimento dos outros. Torturava-me com Carmen e a ela comigo.
Carmen? E quem é Carmen?
Carmen é... Bem, Carmen é a outra. Uma mulher que apareceu em nossas vidas para transformá-las num verdadeiro inferno.
Começa a entender. Um triângulo amoroso.
Um triângulo, sim, inspetor. Mas nada amoroso. Eu diria um triângulo odioso. Nós nos odiávamos.
E onde posso encontrar essa senhora, dona Carmen?
Com o maior prazer, eu lhe fornecerei seu endereço. E espero que a polícia a faça passar por maus momentos.
Seu marido foi encontrado morto no canal do Manhã?
Na lama, inspetor. Aliás, um bom lugar para ele.
Por quê?
Pelo menos um lugar merecido. A lama é que ficou suja com a presença dele.
Bom. O endereço de dona Carmen, e se lembrar de mais alguém...
Eu creio que Fernando também lhe interessará.
Quem é Fernando?
Fernando Fontoura é sócio de meu marido na companhia de seguros. Os dois se entendiam muito bem. Ambos não valiam nada. Eu vou buscar os endereços, com licença.
dona Carmen Ri. Estamos aqui porque...
Porque o Vessi certamente lhe forneceu meu endereço. Não foi assim?
Não, realmente...
Oh, inspetor, não se preocupe. Eu terei a oportunidade de pagar o favor que o Vessi me fez. Nada como dar tempo ao tempo.
A senhora conhecia o senhor Argemiro?
Inspetor, eu dispenso rodeios. O senhor já sabe perfeitamente qual era a espécie de nosso conhecimento. Tínhamos, assim, um affair, se é que se pode chamar assim, um inferno em que vivíamos.
A senhora parece que não estava muito satisfeita com a situação,
não? Não, não estava mesmo. Eu detestava Argemiro. Bom,
se era assim, nada mais fácil do que romper com ele.
E fazer exatamente o que ele queria? Nunca, inspetor. Perdi minha mocidade atrás das promessas falsas que ele me fez. Perdi tudo. Lar, família, respeito, tudo, enfim. Agora era muito tarde para voltar atrás. Quem comeu a carne tem que roer os ossos. Não é assim que se diz? Não, meu inspetor. Eu não abriria a mão de Argemiro por nada deste mundo. Lutaria por ele até meu último alento.
Embora detestando-o, como diz, detestá-lo?
Uhum. Embora. Eu me encarregava de ser um espinho em sua vida.
Este apartamento é seu?
Ah, sim. Presente de Argemiro nos áureos tempos.
E vejo que vive com relativo conforto.
Bem, inspetor, eu sempre soube conseguir tudo quanto desejava. Bem, eu não sou nenhuma santinha, se isso lhe interessa.
Eu já andei tomando algumas informações e sei que tanto a senhora como Dona Elvésia receberão grandes seguros pela morte do senhor Argemiro.
Sim, é verdade. Mas isso não quer dizer que eu tenha atirado na lama. Mas foi justamente o contrário que se deu.
Como é? O contrário? É, desculpe, mas não pedi desculpa, mas não entendeu, não.
Bem, Argemiro tinha o dom de salpicar de lama todos quantos dele se aproximavam. Caí sua conversa. Acreditei em suas promessas e me transformei numa mulher à margem da vida. Um segundo violino que jamais teria a oportunidade de tocar um solo. Mas estamos perdendo tempo com divagações. O importante é que ele está morto.
A senhora está cometendo um pequeno engano, dona Carmen. O importante não é ele estar morto. O importante é encontrarmos o criminoso.
Ora, inspetor, isso é trabalho seu. Encontre o criminoso e eu serei bem capaz de lhe dar um prêmio.
Está bom. Previno-a de que não deve afastar-se da cidade até segunda ordem. No mais, continuarei com as investigações. Vamos embora, Minuto.
Sim, vamos, meus amigos, vamos. É, minha senhora, com licença, não?
Passem bem, senhores. Livre. Finalmente livre e desimpedida. Oh, agora só me falta receber o seguro para que a alegria seja completa.
É, não me espanta em absoluto que Argemiro tenha acabado como acabou. Um sujeito que faz inimigos pelo prazer de fazê-los não pode acabar bem.
O seu sócio então tinha muitos inimigos, seu Fernando?
Incontáveis inimigos, inspetor.
E por acaso o senhor não era um deles?
O Argemiro era um canalha, um tratante. Não tinha contemplação por quem quer que fosse. Posso dizer mesmo que era um sádico. Gostava de brincar de gato e rato com as pessoas que dependiam dele. E divertia-se avançando hoje para recuar amanhã. Ora, por exemplo, eu pretendia vender minha parte da sociedade. Eu estava farto das falcatruas do Argemiro. Pois bem, em princípio, ele concordou com tudo. Concordou que eu poderia vender para o primeiro comprador que aparecesse. Achei um comprador, mas para que o negócio se efetuasse segundo o nosso contrato social, era preciso que Argemiro concordasse e assinasse alguns papéis. Ele mandou que preparasse tudo e, depois da papelada toda feita, começou com avanços e recuos, inventava erros, arranjava pretextos, tudo com o intuito de fazer o comprador desistir, causando-me assim grande prejuízo.
E agora que seu sócio morreu, seu Fernando, como ficará a situação?
Como ficará?
É.
Bom, de acordo com o nosso contrato social, eu tenho preferência para a compra da parte dele. Caso eu não queira, a esposa, Dona Elvésia, aliás, poderá vendê-la quem muito bem entender.
E o senhor pretende comprar?
Não. Eu já falei ao telefone com Dona Elvésia, corroborando planos que tínhamos há muito tempo. Ela não venderá e eu terei plenos poderes para para dirigir a companhia.
O senhor e Dona Elvésia tinham isso em mente há muito tempo, hein?
Exatamente, doutor, exatamente. A Dona Elvésia não entende de negócios, mas confia em mim. Ela sabe que eu agirei com honestidade e lisura. A companhia sempre faturou muito bem. É uma excelente fonte de lucros. Por que perdê-la?
É engraçado, eu fico espantado da frieza com que o senhor, Dona Elvésia, Dona Carmen, todos, enfim, falam de seguros, oportunidades e negócios depois de saberem do fim trágico do seu sócio.
É que cada um termina como merece. Argemiro colheu o que levou anos plantando.
É inacreditável que seres humanos falem do assassinato de um seu semelhante quase com alegria.
Meu caro, pelo que me concerne, o senhor pode omitir a palavra quase.
Eu estou sabendo. Tudo bem. Ainda nos veremos, senhor Fernando.
Muito prazer.
Por enquanto é só. Passe bem.
Obrigado.
Ilustre amigo, desculpe a ousadia de Minoro, mas podia dizer para onde que nós estamos indo?
Vamos voltar à casa de veraneio de Maria Cachaça, Minoro. Quem sabe não encontraremos o tal de Miro por lá.
Minoro pode garantir quase que sim, não?
Como?
Olha lá, olha. Veja. A mulher está na beira do laguinho. E tem um homem perto dela. Eu acho que aquele homem é o Miro.
Deus queira que você esteja certo. Acredito que o mendigo pode nos fornecer alguma pista importante.
Veja só, é um homem de cabelo grisalho e barba comprida, não?
E o ar de abandono que tem em todos os mendigos. Olá, Dona Maria.
Olá, seu. Oh, estão aí os homens, Miro. Os homens de que eu te falei.
Senhor Miro?
Aí. Miro apenas, sem o senhor. Quem se incomoda em dar senhoria a mendigos e vagabundos?
Senhor Miro, eu precisava fazer algumas perguntas.
Já sei de tudo, inspetor. Maria acaba de chegar do seu departamento, onde, aliás, foi muito bem tratada.
Ah, aquela moça é gente fina. Muito da inteligente. Olha, me deu um copo cheio da mais saborosa branquinha que eu já tomei.
Talvez o sabor seja devido ao local e ao copo onde você ingeriu a bebida, Maria.
Eita, nós! Tá ouvindo, senhor, como é que ele fala bonito? É um homem destruído mesmo. Olha, eu às vezes nem não entendo o que é que ele fala. São palavras de jeito da arte, né?
Como foi mesmo que o senhor disse que era seu nome todo, hein?
Eu não disse, inspetor. Aliás, a essa altura da vida, que importância pode ter meu verdadeiro nome? Nenhuma.
Pois para mim tem. O senhor deve compreender que tenho que fazer meu relatório de serviço, apresentando não só os fatos, como também os nomes das pessoas constatadas por mim.
Compreendo, compreendo. Mas acho que o senhor está gastando boa cera com muito mau defunto.
Como é que é? E esse amigo gastando cera com defunto? Não, mas aqui não tem defunto nenhum.
Aí é que o senhor se engana. Eu sou um defunto.
Coscada, renego.
Embora arraste uma existência inútil por esse mundo de Deus, a verdade é que há muito me considero um homem morto. Desde o dia em que eu... Bem, deixamos isso de lado.
Bom, o senhor não nos disse seu nome todo.
Eu digo. Chamo-me Belmiro Vieira Adamastor.
Ei, nome de gente rica. Nome de homem importante, né?
Um dia eu tive alguma importância no rol das coisas. Um dia. Mas esse dia perdeu-se nas brumas do passado.
Tão bonito. Brumas do passado. Ai, eu um dia estou sabendo, faz muito tempo. Eu fui no cinema Poeira, que tinha lá na Rua Larga, e vi um filme com esse nome. Brumas. Parece que era um filme francês, né?
E era mesmo, Maria. Brumas foi um filme famoso, do não menos famoso Jean Gabin.
João o quê?
Não importa, deixa pra lá.
Vejo que o senhor tem instrução, fala corretamente e tudo mais. Suas maneiras são as de um homem de trato e não as de um mendigo.
Muitos mendigos um dia foram homens de trato. e no entanto, meu caro, muitos homens de trato também já foram mendigos.
Ou quase mendigos, inspetor.
O senhor conhecia o senhor Argemiro Marines de Gouveia, não é verdade?
Sim, eu o conhecia. Ele vinha sempre aqui procurar.
Eu sei. E para que ele o procurava?
Para zombar de minha miséria. Para rir da minha infelicidade.
O quê? Aquele Valdivino que ia do cê, Miro? Como foi que você nunca me contou isso?
Ana Maria.
Ah, se eu soubesse. Ah, como é? Eu dava cabo do riso dele mesmo dentro da boca.
Que
isso? Aí eu metia essas duas mãos pela goela dele adentro e arrancava a gargalhada. Onde já se viu? E de um homem importante como você? Ah.
Um homem importante como eu. Eu sou importante só para você, Maria.
Sempre.
Porque você é uma alma boa e simplória.
É, alguma coisa me diz que o senhor teve alguma importância em outro tempo.
Mas faz tanto tempo que acabou esse outro tempo, que eu nem por pouco tempo posso me imaginar de volta àquele tempo.
Engarajado muito, não? E eu viro fala de uma maneira engarajada.
Fala como sabem falar os homens instruídos e inteligentes, Minor. Senhor Miro, eu o convido a vir conosco até o meu departamento. Temos algumas coisas a acertar.
Para quê? Que importância pode ter a minha pessoa?
Ah, homem de Deus! Lá é tudo muito bonito. Ah, Miro, tem umas poltronas macias que a gente chega a afundar por elas lá dentro. Ah, Miro, tem telefone. Tô vendo como eu sei o que é telefone? Ó, e tem aquela moça muito boa que dá uma talagada pra gente, né? Olha, se você quiser, eu vou junto com você. Amigo é pra essas coisas,
não,
né?
Não é preciso você vir, Maria.
Mas vamos.
Fique aqui e tome conta de tudo. Ou melhor, não acha que já é tempo de mudar de casa?
Pra eu ir embora daqui?
Uhum.
Mas, ô, tá tão bom. Fresquinho, sem chuva embaixo dessa ponte.
Viaduto, Maria. Isso aqui chama-se viaduto.
Eu não gosto desse nome. Pra mim é ponte e tá acabado. É ponte.
Se quiser, fique. Mas eu achava melhor você ir embora. Aceite meu conselho. Vá.
Tá. Tá bem. Pra você não dizer que eu sou teimosa, eu vou arrumar as coisas e depois eu me mando. Mas como é que você vai me encontrar? Como?
A gente sempre se encontra, não é? Eu procuro você. Vá.
Então, vamos, senhor Miro.
Vamos, inspetor. Estou inteiramente às suas ordens. Adeus, Maria.
Adeus? Adeus é pra muito tempo, seu bobo. Até logo.
Adeus.
Eu não sei por quê, mas me deu um nó nos gungumins, uma vontade de chorar. Eu acho que eu tô precisando de um bom gole.
Não tem nada a nos dizer, senhor Miro?
O senhor é um homem sagaz, inspetor. Não é à toa que foi alçado até o cargo que ocupa.
Eu não compreendo o que o senhor quer dizer com isso.
Compreende que eu sei. Enquanto me trouxe para esta sala, deu ordens à sua secretária para procurar nos arquivos e possivelmente nos jornais e ver se existe alguma coisa a respeito do meu passado. Eu notei perfeitamente, inspetor. Escusado negar.
E existe algo em seu passado que seja de nosso interesse?
Existe, inspetor. Sua secretária vai descobrir muita coisa a respeito do falecido Belmiro Vieira Damastor.
O quê, por exemplo?
Por exemplo, vai saber que Belmiro esteve preso. Cumpriu pena de 18 anos por um crime de morte. Um crime passional.
Como? O senhor assassinou alguém?
Uma vez tem que ser a primeira, não é mesmo? Ela era linda, muito loura, muito clara. Olhos que pareciam duas contas. Um corpo de anjo com alma de demônio. sei que pode parecer frase feita de um folhetim barato, mas isso a define muito bem, inspetor. Corpo de anjo e alma de demônio. Chama-se Luísa. E eu amei. Muito além do que ela merecia. Traiu-me. Apunhalou-me pelas costas. Ela e ele. Eu era um homem perdidamente apaixonado. Matei-a. E pretendia matá-lo também. Mas o canalha escapou-me. E foi entregar-me à polícia. Canalha. Mil vezes canalha. E ainda se divertia às custas da minha miséria.
Se não estou enganado, o homem a quem o senhor se refere era o senhor Argimiro.
E podia ser outro? Não creio que na face da terra existam bois com tantos defeitos, com tanta maldade na alma.
Dê licença, desculpe, Minoro, um momentinho, não? Minoro, está custando um pouco para entender as coisas. O senhor está dizendo que o homem que morreu roubou sua mulher?
Ela nem chegou a ser minha esposa. Estávamos noivos. Naquele tempo, eu e Argemiro éramos dois homens solteiros e cheios de esperanças. Iniciamos um negócio de seguros. Fizemos um pacto desses que só os verdadeiros amigos fazem. No contrato comercial estabelecido entre nós dois, ficou assentado que em caso de morte ou impedimento de um, o outro assumiria o controle de tudo. Morte ou impedimento? Eu matei. Cometi um crime. Fui preso. Caso de impedimento, Argemiro ficou com o controle da companhia. Venceu-me. Armou a intriga para perder-me e logrou êxito.
E como voltaram a encontrar-se depois de tantos anos?
Ah, o destino tem muita força, inspetor. O caro do vitorioso presidente da companhia de seguros achou de enguiçar logo ali, naquele viaduto. Ele esquecera-se de botar gasolina. Vejam só, estava frito. Eu me ofereci para ir buscar o combustível numa velha lata de banha. Fui. Depois, bem, só ao voltar eu o reconheci. Falei com ele e disse quem era.
E ele?
Deu-me uma corjeta e foi embora sorrindo. Desde então passou a aparecer para conversar comigo, fazer-me acusações. Divertia-se à minha custa. Naquele dia convidou-me para ir ver a sua casa, o seu palacete. Mostrou-me tudo com ar superior e zombeteiro. E depois de me mostrar o paraíso em que vivia, levou-me de volta ao purgatório onde eu vegeto.
Foi então que, num assomo de cólera...
Sim, foi então que eu o matei. Joguei-o no local onde sempre deveria ter vivido. Pode prender, inspetor. Um crime a mais ou a menos, que importância pode ter na vida de quem não é nada?
Sim. Você está preso, Miro. Vou levá-lo para uma cela e lá você aguardará a instauração do processo.
Tudo se repete, inspetor. O crime, a prisão, a espera pelo processo. Tudo se repete.
Amigo,
pode
dizer para onde que nós estamos indo?
Falar com Maria antes que ela se mude, Minoro.
Mas o assunto não está em serário?
Está, está. Mas acho que Maria merece conhecer o destino do seu amigo de tantos anos de infortúnio.
Isso.
É, estamos chegando.
Isso.
Está tudo pronto. Eu vou-se embora.
Aquela trouxa é sua?
Essa não. Roupa? Eu só tenho a muda de roupa. Essa que está aqui no meu corpo e aquela que eu ainda não tirei do varal. Aquela trouxa são as coisas do Miro. Ô, seu, que é isso? Ô, seu, o que você está desmanchando a trouxa? Olha aí.
Eu precisava encontrar uma coisa.
Essa roupa é do Miro. A roupa nova.
A roupa que foi retirada do corpo do morto e trocada pelos andrajos de Miro. Você.
Mas que história é essa? O que foi que vocês fizeram com o Miro?
Não, o Miro está na cadeia, não?
Na cadeia? Suas coisas! Como vocês se atreveram a botar ele na cadeia? Ele é um homem bom, inteligente, não faz mal a ninguém! admito que faça isso com ele, viu? Eu não admito, não. Você vai buscar ele de volta, senão você...
Senão o quê, Maria? Senão o quê?
Senão eu acabo com vocês dois, como eu fiz com o outro. Eu não admito que ninguém vá chamar Ramiro. Ele é meu amigo, é um homem bom, é um bom homem. Você não pode prender ele, você não pode prender ele.
Tem razão, Maria, não podemos nem queremos prender um inocente.
Inocente, mas ele de amigo não disse.
Disse que Miro estava preso e deixei-o lá no departamento para poder conseguir a confissão de Marília. Então, foi você quem matou aquele homem, Maria?
Ele era mau, ele ria do Miro, dizia desaforo a ele. Eu trouxe o Miro no carro e disse uma porção de coisa. Ele... Tocho, chamou o Miro assim, uma porção de coisa que eu nem sei repetir. Miro ficou muito triste, tinha lágrimas nos olhos. Entrou pra dentro de casa sem dizer uma palavra. Aí, né, eu fui atrás do homem, apanhei uma pedra, acertei na cabeça dele. Caiu sem dar um ai. Era de noite, estava muito escuro. Ninguém viu nada. Eu então, né, rastei lá para baixo da ponte. Tirei a roupa boa e troquei pela roupa do Miro, que estava secando na corda. Arrastei o homem e joguei lá dentro do mangue.
Mas o senhor Argemiro estava de carro, não estava?
Tava. Mas o carro também desapareceu. Olha, bastou empurrar ele devagarinho. Não tinha ninguém. O carro não era muito grande, não. Caiu na lama, afundou. Deve estar lá ainda.
No mesmo local onde você jogou o corpo?
Eu sou boba? Não, senhor. Eu joguei o carro aqui perto e o corpo lá mais adiante. Agora vão tratar o Miro, senhor. Vão. Eu não admito que ninguém faça mais ele. Um homem que fala tão bonito, um homem tão bom...
E nós vamos obedecer suas ordens, Maria. Ah. Vamos agora mesmo soltar o Miro. Ah. Mas você tem que vir conosco.
Para tirar o Miro da cadeia, eu vou entrar profunda dos infernos. Vamos de uma vez. Eu levo a trouxa?
Sim, Maria, sim. Essa trouxa será muito importante durante o processo.
Eu sou uma ignorante e não entendo dessas coisas. Você que sabe. Ué, se é pra levar roupa, então se a gente leva. Pronto, vamos ser embora.
Você está livre, Miro, e Dona Elvésia quer falar com você.
Quem é, Dona Elvésia?
A viúva do senhor Argemiro. Ela quer que você vá trabalhar na companhia de seguros. Sabe sua história e precisa de alguém para ajudar ao senhor Fernando. Aqui está o endereço.
Com licença.
Mas e o Miro está rasgando o papel com o endereço?
Eu não vou procurá-la, nem tampouco aceito o emprego. Agora é tarde. Muito tarde para endireitar a vida que foi posta fora.
Mas o que é que o senhor vai fazer, então?
Continuar a minha vida de mendigo. Talvez nas minhas andanças encontre uma outra Maria. Uma mulher vítima das circunstâncias que precise da ajuda de alguém. Meu caro, não faltam Marias nesse mundo.
Em compensação, são raros os Miros.
Isso, não? Raro, muito raro mesmo.
E ela, Maria?
Decididamente tem um desequilíbrio mental. Não será condenada a uma grande pena. Talvez seja levada ao manicômio judiciário para um tratamento. Depois...
Depois a vida continua neste grande manicômio que se chama mundo.
É.
Adeus, inspetor.
Adeus.
Foi um prazer conhecê-lo. Em outros tempos poderíamos ser amigos até. Mas hoje... Bem, se me encontrar por aí pelas ruas, nem precisa falar comigo. Eu saberei compreender.
Ô, senhor amigo, desculpa falar, mas de qualquer lugar que Minor encontrar, senhor, Minor vai ter muito prazer em apertar sua mão e dizer bom dia.
Adeus, senhores. Adeus.
Adeus.
É, Minor. Ele é um homem bom.
É, sim, a vida é que foi má.
É, coitado.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Morto no Canal. No espetáculo de hoje tomaram parte os artistas Lucílio Orlando Melo, Minoro Cauê Filho, Maria Auriceia Araújo, Elvécia Célia Cordeiro, Carmen Silvia Augusta, Fernando Geraldo Velar, Miro Carlos Leão, Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi de Rogério Vieite, sonofonia José Marques. Assistente, Aldir Santana. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaiador, Cauê Filho. Direção de Rádio Teatro, Deise Lucy. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Música.